em Romaria. Caminhando no terceiro milênio. Bem, amigos de todo o Brasil, estamos de volta com o nosso Em Romaria, caminhando juntos nesse terceiro milênio. Nos estúdios da Rádio Vaticano, Silvonei José. Bem, amigos de todo o Brasil, no nosso último Em Romaria desse ano de 2024, iniciamos com o rito solene da abertura da Porta Santa da Basílica de São Pedro. Papa Francisco inaugurou o jubileu de 2025, o jubileu da esperança. Na sequência, o Santo Padre presidiu a celebração da Santa Missa na noite de Natal, no interior da Basílica. E depois, vamos recordar também a sua mensagem, Urbi et Orbi.
Ancorati a Cristo, roccia della nostra salvezza, illuminati della sua parola e rinvigoriti della sua grazia, attraversiamo la soglia di questo Tempio Santo ed entriamo nel Tempio della Misericordia e nel Tempio del Perdono, perché a ogni uomo e a ogni donna sia dischiusa la via della speranza che non delude.
Ancorados em Cristo, atravessamos o limiar desse templo santo e entramos no tempo da misericórdia e do perdão, para que a cada homem e a cada mulher seja aberto o caminho da esperança que não desilude. Com essa oração, o Papa Francisco abriu a Porta Santa da Basílica de São Pedro, inaugurando o 28º Jubileu da História da Igreja Católica. A abertura da Porta Santa foi precedida por um momento de preparação com a proclamação das profecias bíblicas do nascimento do Salvador. O Santo Padre abriu a porta em silêncio e deteve-se em oração enquanto soavam os sinos da Basílica. O Pontífice foi o primeiro a atravessá-la, seguido por ministros, representantes do povo de Deus, provenientes dos 5 continentes e alguns concelebrantes, que se dirigiram ao altar da confissão para dar prosseguimento à celebração eucarística, enquanto se entoava o hino do jubileu, intitulado Peregrinos de Esperança. Depois da leitura da calenda, a imagem do menino Jesus foi desvendada, e após as flores oferecidas por algumas crianças, incensada. Em sua homilia, o Papa leu o anúncio contido no Evangelho de Lucas. Hoje, na cidade de Davi, nasceu-vos um Salvador, que é o Messias Senhor.
E questa, sorelle e fratelli, è la nostra speranza. Dio è l'Emanuele, è Dio con noi.
É esta nossa esperança. Deus é o Emanuel. É Deus conosco. A esperança não está morta. A esperança está viva e envolve a nossa vida para sempre.
Esta é a noite em que a porta da esperança se espalancata sul mundo. Esta é a noite em que Deus diz a chacuno: c'è esperança anche per te.
Com a abertura da Porta Santa, afirmou Francisco, a porta da esperança foi escancarada para o mundo. E Deus diz a cada um: há esperança também para você. O Evangelho relata que os pastores, tendo recebido o anúncio do anjo, foram apressadamente. Para Francisco, esta é a indicação para reencontrar a esperança. Apressadamente.
Senza indugio, andiamo a vedere il Signore che è nato per noi.
Apressadamente vamos ver o Senhor que nasceu para nós, para podermos então traduzir a esperança nas situações da nossa vida. Porque a esperança cristã não é um final feliz que deve ser aguardado passivamente. É a promessa do Senhor a ser acolhida aqui e agora, nesta terra que sofre e geme.
É a promessa do Senhor de acolher aqui, agora, em esta terra que sofre e que geme.
Não nos detenhamos na mediocridade e na preguiça, exortou o pontífice. Devemos nos indignar com as coisas que não estão bem e ter a coragem de as mudar. Devemos ser sonhadores que nunca se cansam.
A esperança que nasce em esta noite não tolera a indolência do sedentário e a pigrizia de que se é sistemado nelle proprie comodità.
A esperança não tolera a indolência dos sedentários e a preguiça dos que se acomodaram no seu próprio conforto. Não admite a falsa prudência dos que não se arriscam por medo e o calculismo dos que só pensam em si próprios.
A esperança é incompatível com o quieto viver de quem não alça a voz contra o mal e contra as injustiças consumadas sulla pelle dei più poveri.
É incompatível com a vida tranquila dos que não levantam a voz contra o mal e contra as injustiças cometidas diretamente sobre os mais pobres. Pelo contrário, a esperança cristã exige de nós a audácia de antecipar hoje essa promessa, através da nossa responsabilidade e compaixão.
E aqui, forse ci sarà bene domandarci sulla propria compassione. Io ho compassione, so patire con? Pensiamoci. Sorelle e fratelli, questo è il giubileo, questo è il tempo della speranza.
Irmãos e irmãs, este è o giubileo. Esse é o tempo da esperança. É tempo de transformação para a nossa Mãe Terra, desfigurada pela lógica do lucro. Para os países mais pobres, sobrecarregados de dívidas injustas. Para todos aqueles que são prisioneiros de antigas e novas escravidões. Para os lugares profanados pela guerra e pela violência.
Sorella, fratella, em questa notte é per te que se abre a porta santa del cuore de Dio. Jesus, Dio con noi, nasce per te, per me, per noi, per ogni uomo e ogni donna.
Nessa noite, irmã, irmão, é para você que se abre a porta santa do coração de Deus. Jesus, Deus conosco, nasce para você, para nós, para cada homem e mulher. E com ele, a alegria floresce. Com ele, a vida muda. Com ele, a esperança não desilude.
Com lui fiorisce la gioia. Com lui la vita cambia. E com lui la speranza non delude.
Mensagem de Natal do Arcebispo de Porto Alegre e presidente da CNBB e do CELAM, cardeal Jaime Spengler.
Natal, a solenidade do Deus amor que se faz um de nós, se deixa envolver pelos panos da fragilidade humana. Fragilidade humana que nesses tempos se manifesta de tantas formas. E diante da celebração do ano jubilar, peregrinos de esperança, certamente, todos nós, todos os batizados, todos, são chamados a ser testemunhas desse Deus amor, sendo sal da terra, luz do mundo, fermento de transformação, a fim de que todos tenham vida e vida em abundância.
No dia de Natal, o Papa dirigiu a sua mensagem Urbi et Orbi, a cidade e ao mundo, a sua mensagem de esperança neste Natal. Jackson Erpen.
Sorelle, fratelli, la porta del cuore di Dio è sempre aperta. Ritorniamo a Lui.
Irmãos e irmãs, a porta do coração de Deus está sempre aberta. Voltemos para Ele. Do balcão central da Basílica de São Pedro, o Papa dirigiu sua mensagem Urbi et Orbi, à cidade de Roma e ao mundo, por ocasião do Natal do Senhor. Suas palavras foram inspiradas pela abertura da Porta Santa na vigília que deu início ao Jubileu de 2025.
E questo significa la Porta Santa del Giubileo che ieri sera ho aperto qui a San Pietro. Rappresenta Gesù, porta di salvezza aperta per tutti.
É esse o significado da Porta Santa do Jubileu que abri ontem à noite aqui em São Pedro. Ela representa Jesus, a porta da salvação aberta para todos.
Jesus é a porta. É a porta que o Padre Misericordioso ha aperto em meio ao mundo, em meio à história, para que tutti possiamo ritornare a Lui.
Jesus é a porta que o Pai Misericordioso abriu no meio do mundo, no meio da história, para que todos possamos voltar para Ele. Todos nós somos como ovelhas tresmalhadas e precisamos de um pastor e de uma porta para regressar à casa do Pai. Jesus é o pastor. Jesus é a porta.
Jesus é o pastor. Jesus é a porta.
A exortação do pontífice é para que não tenhamos medo, pois a porta está aberta, escancarada. Vinde.
A porta é aberta. A porta é espalancada. Venite.
O convite é para regressar ao coração que nos ama e perdoa. Deixemo-nos perdoar, reconciliar com Ele, com os outros, até com os inimigos.
A misericórdia de Deus può tutto. Scioglie ogni nodo. Abbatte ogni muro di divisione. La misericórdia de Deus dissolve l'odio e lo spirito di vendetta.
Pois a misericórdia de Deus tudo pode. Desfaz todos os nós, derruba todos os muros de divisão, dissolve o ódio e o espírito de vingança. Vinde, Jesus é a porta da paz.
Venite, Jesus é a porta da paz.
Todavia, recordou Francisco, entrar pela porta exige o sacrifício de dar um passo, de deixar para trás contendas e divisões.
Em questo Natale, início do ano jubilare, invito ogni persona, ogni popolo e nazione ad avere il coraggio di varcare la porta, a farsi pellegrini di speranza, a far tacere le armi, a far tacere le armi e superare le divisioni.
Neste Natal, início do ano jubilar, convido todas as pessoas, todos os povos e nações a terem a coragem de atravessar a porta, a tornarem-se peregrinos da esperança, a calarem as armas e a superarem as divisões. O Papa, então, citou todos os conflitos em andamento, começando pela martirizada Ucrânia. Falou do Oriente Médio, de modo particular de Gaza, onde a situação humanitária é gravíssima. Israel, Líbano, Síria e Chipre também estão nas orações do pontífice. No continente africano, os países mencionados foram República Democrática do Congo, Burkina Faso, Mali, Níger, Chifre da África e um olhar especial para Moçambique. Na Ásia, a situação mais preocupante é vivida pelos habitantes de Myanmar, que sofrem imensamente devido aos contínuos confrontos armados. Na América, o pedido de paz foi para o Haiti, a Venezuela, a Colômbia e a Nicarágua, e que todo o continente consiga superar as divisões políticas.
O jubileu sia l'occasione per abbattere tutti i muri di separazione, quelli ideologici.
Que o jubileu seja uma oportunidade para derrubar todos os muros de separação, pediu Francisco, os ideológicos e os físicos. Seja também a ocasião para redescobrir o sentido da existência e a sacralidade de todas as vidas e para recuperar os valores basilares da família humana.
Ele te atende sulla soglia, atende ciascuno di noi, specialmente i più fragili.
Ele espera-nos na soleira da porta. Espera por cada um de nós, sobretudo pelos mais frágeis. Espera as crianças, todas as crianças que sofrem por causa da guerra e da fome. Espera os idosos, espera aqueles que perderam a própria casa ou fogem da sua terra. Espera os que perderam ou não encontram trabalho. Espera os prisioneiros, espera aqueles que são perseguidos por causa da sua fé. Francisco fez também o agradecimento a todos aqueles que, de forma silenciosa e fiel, se dedicam ao bem, referindo-se aos pais, educadores e professores, aos profissionais de saúde, às forças de segurança e aos que se empenham em obras de caridade, especialmente os missionários espalhados pelo mundo. A todos eles, queremos dizer obrigado.
A tutti loro vogliamo dire grazie. Grazie.
Por fim, Francisco renovou o pedido para que o jubileu seja uma ocasião para perdoar as dívidas, sobretudo as que oneram os países mais pobres.
Specialmente quelli che gravano sui paesi più poveri. Ciascuno è chiamato a perdonare le offese ricevute, perché il figlio di Dio, che è nato nel freddo.
Cada um chamado a perdoar as ofensas recebidas, porque o Filho de Deus nos perdoa tudo. Ele veio para nos curar e perdoar. Peregrinos de esperança, saiamos ao seu encontro.
Apriamo-lhe le porte del nostro cuore. Apriamo-lhe le porte del nostro cuore. Como lui ci ha spalancato la porta del suo cuore.
Abramo-lhes as portas do nosso coração, tal como ele nos escancarou a porta do seu coração. Desejo a todos um sereno e santo Natal.
A tutti auguro un sereno santo Natale.
Em sua mensagem de Natal, o custódio da Terra Santa, Frei Francesco Paton, nos convida a nos curvarmos diante da manjedoura em que Maria colocou o menino Jesus para dizer sim ao Príncipe da Paz e um corajoso não às guerras que mancham o mundo de sangue.
Carissimos amigos, carissimas amigas, como nos conta o evangelista Lucas, Maria e José tiveram que ir a Belém para o censo. Como não havia lugar para eles em nenhuma hospedaria, tiveram que se adaptar e encontraram refúgio numa gruta, daquelas que os pastores também usavam. Assim, eles tiveram alguma privacidade e Maria pôde dar à luz o menino Jesus, que, envolto em faixas, foi colocado na manjedoura. Parece quase uma profecia o fato de que aquele menino, ao crescer, se tornará o nosso alimento, mas também o fato de que aquele menino feito homem será mais uma vez e às pressas, envolto em faixas e depois num lençol e colocado numa gruta muito diferente a do sepulcro. Embora a história do Natal e a representação que dele fazemos no presépio nos inspirem doçura e sentido de poesia, quando Jesus nasceu, a realidade era muito diferente e difícil. Roma dominava pela força todo o mundo mediterrâneo. Na Judeia, pequeno satélite do grande império, Herodes reinava. Um rei tão apegado ao poder que chegou a eliminar os próprios filhos para não ter rivais. Um rei que tem medo de um menino recém-nascido, pois é apontado pelas profecias como um possível rei e messias. Um rei que chega, portanto, a realizar um massacre preventivo, matando todas as crianças da área de Belém com 2 anos ou menos, para evitar o risco de que uma delas, tendo crescido, lhe tire o poder e o reino. Neste Natal, ainda escurecido pelas trevas de ódio e da guerra, ainda infectado pelo vírus da indiferença humana, ainda avermelhado pelo sangue de demasiadas pessoas inocentes mortas, ajoelhamo-nos diante da manjedoura onde Maria colocou o menino Jesus e acolhemos o convite dirigido pelo Papa Francisco ao mundo inteiro por ocasião do Natal passado. Dizer sim ao Príncipe de Paz significa dizer não à guerra, e isto com coragem. Dizer não à guerra, a todas as guerras, à própria lógica da guerra. Um caminho sem destino, uma derrota sem vencedores, loucura sem desculpas. Desde o presépio, o menino, pede-nos que sejamos a voz daqueles que não têm voz, a voz dos inocentes. Não nos esqueçamos disso quando apertamos as mãos e trocarmos as felicitações. De Belém, Feliz Natal.
Papa Francisco abriu a Porta Santa na penitenciária de Rebíbia, em Roma. Esta foi a sua 15ª visita a uma prisão, desta vez para um dos momentos mais significativos de todo o pontificado e da história dos próprios jubileus. Nesse dia 26 de dezembro, festa de Santo Estevão, o Papa Francisco abriu a Porta Santa na penitenciária de Rebíbia, em Roma. Nesse local, já visitado há 9 anos para uma Quinta-feira Santa, o Papa quis ir como peregrino de esperança e, idealmente, colocar-se ao lado dos detentos de todas as prisões do mundo. O gesto, um sinal tangível de esperança que o jubileu traz consigo, foi anunciado pelo próprio Papa Francisco na bula de proclamação do Ano Santo, Spes non confundit. No ponto 10, o Papa, pedindo condições dignas para todos aqueles que são privados de liberdade e que experimentam todos os dias, além da dureza da reclusão, o vazio afetivo, as restrições impostas e, em não poucos casos, a falta de respeito, escreveu. Para oferecer aos presos um sinal concreto de proximidade, eu mesmo desejo abrir uma porta santa numa prisão, para que seja para eles um símbolo que os convida a olhar o futuro, com esperança e renovado compromisso de vida. Mensagem de Natal do Arcebispo de Brasília, Cardeal Paulo César Costa.
Estamos celebrando o Natal do Senhor. O Papa está abrindo na Basílica São Pedro o Jubileu da Esperança. É preciso olhar para aquele que é o sentido da nossa esperança, o fundamento da nossa esperança. Quando contemplamos essa criança simples, pobre, humilde, que nasce em Belém, ali nasce o Príncipe da Paz, ali nasce aquele que é o fundamento da nossa esperança. A esperança cristã, ela fundamenta na certeza de que Deus, quando entrou na nossa história, entrou para sempre. Que Ele caminha conosco na vida do dia a dia. Que Ele é uma presença que nos sustenta na vida do dia a dia. É esse fundamento da esperança cristã. Se fundamenta também na morte e ressurreição do Senhor. Ele, quando morreu e ressuscitou, abriu a vida humana, abriu a história, a grande esperança, nos dando certeza de vida e de vida eterna. Que neste Natal contemplemos o Senhor na sua simplicidade, na sua fragilidade, mas percebamos que ali está aquele que é o fundamento da nossa esperança, que caminha conosco, que faz história conosco.
Cardeal Krajewski, na Ucrânia, a Igreja Unida diante da violência da guerra. Prossegue a visita do cardeal ao país martirizado por quase 3 anos de conflito. alegria da população pela proximidade do Papa. Natal sangrento na Ucrânia, que na madrugada de quarta-feira acordou com um ataque massivo russo. Conforme relatado pelo Ministério da Defesa de Moscou, foram utilizadas armas de longo alcance e alta precisão e veículos aéreos não tripulados. Principal alvo do ataque, a infraestrutura energética da Ucrânia. Em particular, alvo dos ataques foi a cidade de Kharkiv, no nordeste do país. O prefeito local, Ior Terekov, confirmou em uma mensagem no Telegram que 3 pessoas ficaram feridas. Kherson também foi atingida. Segundo as autoridades locais, houve uma vítima. Em uma postagem nas redes sociais, o presidente ucraniano Zelensky classificou o ataque no dia de Natal como desumano. A dor pelo ocorrido foi expressa aos meios de comunicação do Vaticano pelo cardeal esmoleiro Konrad Krajewski, que nesses dias está na Ucrânia para levar a ajuda do Papa Francisco à população, martirizada por quase 3 anos de guerra. Faltam-me as palavras, diz o cardeal. Esta manhã, às 6 horas, no dia de Natal, Kharkiv foi bombardeada e 3/4 dos habitantes, numa população de 1 milhão de pessoas, estão sem eletricidade. Eles bombardearam a área onde estão localizadas as estruturas de energia. Há feridos. O cardeal Krajewski explica depois que saiu de Kharkiv às 22h45, 15 minutos antes do toque de recolher, com o trem que estava um pouco encoberto, justamente para não deixar passar a luz, portanto, com todas as janelas fechadas. A notícia do ataque chegou-lhe pouco depois durante a viagem. Sinto muito, diz ele. Há poucas horas estive lá e rezei com as pessoas que também agradeceram pelos geradores doados pelo Santo Padre e pelos fiéis de Roma. São muito úteis. As temperaturas estão abaixo de zero e os geradores são muito úteis para salvar vidas e poder viver em casas. Não obstante a escuridão e o desconforto causados pela guerra, o cardeal concentra-se em um detalhe em particular. Como foi bonito ver a Igreja unida. Finalmente, a Igreja unida, explica ele. Talvez este seja um sinal forte também para nós, para todos nós. Rezar juntos e estar unidos como Cristo sempre quis. Quando estamos unidos, somos muito fortes, e isso foi visto precisamente em Kharkiv. A Igreja unida. A Igreja unida. E assim chegamos ao final do nosso Em Romaria desta semana, agradecendo mais uma vez a sua presença. Voltamos na próxima semana com mais um Em Romaria, caminhando juntos neste terceiro milênio.